Oxalá o Ismael viva perante você. O que, que é isso? Por que, que você está pedindo isso, Abraão? E a resposta de Deus é estranha ainda. O Ismael Shematika ouvi o seu pedido contra Ismael. Ou seja, ele vai estar lá, vai viver. Não se preocupe, vai viver muito e muito tempo. Mas na continuação Deus diz, Kananimichlu, eles vão perecer e desaparecer como as nuvens. Eles vão existir, não vão existir. O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Que conversa é essa? Nós precisamos entender antes de mais nada que a Torá nos diz, mais especificamente no livro de Isaías, o profeta Isaías fala, Ani Hashem Beita Achishena. Eu, Deus, Deus está prometendo para o povo, Beita, no tempo certo, Achishena, apressarei. Deus está falando lá da nossa salvação final com Mashiach. E Deus fala que eu, Deus, no tempo certo, vou apressar. Pergunta o nosso sábio, espera aí, é no tempo certo ou é apressado? Diz o Talmud, Zahu Achishena, se eles merecerem, eu vou apressar, vai ser antes. Lo Zahu Beita, se eles não merecerem, vai ser no tempo que já está predestinado. E nós encontramos também nos livros, no livro de Daniel. Daniel diz que Mashiach vai vir im ananei shemaya, com as nuvens dos céus. Por outro lado, nos profetas, nos Zechariah, Zacarias, está escrito ani verochev al hamor, um pobre montado no burrico. Como é que é? Mashiach vai vir montado no burro, Mashiach vai vir nas nuvens. Diz Agmará para nós. Está escrito num versículo que vai vir com as nuvens. Está escrito no versículo pobre montado no burro. De novo a mesma resposta de Talmud. Se merecerem, vai vir nas nuvens do céu. Se não merecerem, vai vir um pobre montado no burrinho. Obviamente que tudo isso é linguagem figurativa. Agora já dá para se entender tudo muito bem. Ismael é quem? O burro. Ou seja, se vocês merecerem Mashiach, e portanto Deus vai apressar a vinda de Mashiach, não vai precisar do burro. E aí, Mashiach vai vir com as nuvens do céu. As nuvens que são Ismael perecendo, desaparecendo, sumindo. Ismael desapareceu, não precisa dele. E Mashiach vai vir. Mas, se Lozahu, se nós não merecermos, então vai ter que acontecer um outro caminho. São dois caminhos que acontecem simultaneamente. Deus está fazendo os dois caminhos acontecerem simultaneamente. Se nós merecermos, vai cair para essa linha. Se não merecermos, vai cair para essa linha. Se não merecermos, Ani, se o povo vai estar pobre, pobre de méritos, Verochev al hachamor, Mashiach vai vir montado sobre o burro, sobre Ismael. O que significa isso? Uma das brachot que Esav recebeu do seu pai, Ve'ayaka asher tarid, e vai ser quando o seu irmão Jacob se rebelar contra mim, um faraktá ulom al tzavarecha, e ele vai tirar o seu jugo de cima de você. Ou seja, naquele momento o Yitzhak previu e avisou os filhos. O negócio vai funcionar da seguinte forma. Jacob, você está se comportando, você vai ter domínio sobre o Esav e não vai deixar ele te fazer mal. E ele não vai te fazer mal. Mas se você começar a aprontar contra mim, saiba que ele vai te dominar. Ou seja, se nós queremos ser redimidos de qual exílio? De Esav, Edom. Nós precisamos ter méritos. Se nós temos méritos, então nós estamos acima. Nós conseguimos dominar Edom. Conseguimos dominar Edom, nós conseguimos domar Edom. E aí tudo sai numa boa. Não precisa de Ismaelim. E os Ismaelim vão desaparecer como as nuvens. Mas, se nós não merecermos, nós não estamos seguindo o caminho de Hashem direito, Esav tem domínio sobre nós. E nós não vamos nunca conseguir vencer ele dessa forma. O que Deus faz? Chegou a hora de te redimir. Será para apressar, então depende de vocês. Mas se chegar a hora, se chegar a hora, Ismael vai dominar Esav. Ou ainda mais, Esav vai se subjugar a Ismael. E aí vocês vencerem Ismael é uma questão de Brit Milá Keidat Yitzhak. Isso está fácil. Naquele momento, Abraham recebe a notícia, Yitzhak vai nascer. Mas ele fica preocupado. E Ismael? Qual a preocupação de Abraham? A preocupação de Abraham é, e se meus descendentes não estiverem no caminho direito? O que vai ser deles? Eles vão perecer. Porque se depender do meu neto Esav, ele vai dominar eles eternamente. Como eles vão poder ser salvos? Precisa do Ismael. Deus, no Ismael, por favor, Oxalá Ismael viva perante você. Eu vou precisar dele talvez no fim dos dias. Diz Deus para Abraham, concordo com você, o Ismael Shematicha, seu pedido de manter o Ismael está de pé. Vou manter o Ismael. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro, diz Deus, que ele desapareça como as nuvens. Eu prefiro que os seus descendentes estejam no caminho certo e que eles possam ser redimidos simplesmente pelo mérito deles. Eles vão conseguir domar Edom sozinhos. Eles não vão precisar de Ismael. Ismael vai desaparecer. Mas se isso não acontecer, diz Deus para Abraham, fica tranquilo. Ismael vai estar lá. Ismael vai dominar Esav. E no final das contas, Israel vão conseguir vencer Ismael. Só falta mais um ponto para podermos chegar às conclusões. E a Pérsia? E o Irã? Onde entra nessa história toda? Interessante. Maharal de Praga, uns 400 anos atrás, nos diz que o reinado de Ismael é o reinado da Pérsia. E é muito interessante, o que o Talmud conta é incrível. O Talmud conta que Rabi Hanina falou que no futuro Deus vai trazer um Sefer Torá e vai colocar no seu colo. E ele vai dizer, todos aqueles que se ocuparam dessa Torá venham receber a sua recompensa. Conta o Talmud. E vai entrar perante Deus o reinado de Roma. E vão falar, Deus, nós merecemos recompensa. Deus vai falar, recompensa? O que é que vocês fizeram em prol da Torá? Eles vão dizer, Ribono Shel Olam, Criador do Universo. Nós fizemos um monte de feiras. Nós fizemos um monte de casas de banho. E nós fizemos muito dinheiro. Tudo isso nós fizemos somente para que Israel pudessem se ocupar de Torá. Diz Deus para eles, bobos, tolos, tudo isso que vocês fizeram para vocês mesmos. Curioso, não está usada a linguagem mentirosos, são mentirosos. Deus não fala mentirosos, por quê? Porque no final das contas, Deus fez com que eles fizessem essas coisas de fato para nós podermos estudar Torá. Mas a intenção deles não era, então não adianta dizer que isso foi feito para os judeus, é verdade, mas a intenção de vocês não foi, então tolos, não pensem que vocês vão receber recompensa. Vocês fizeram todas essas coisas por vocês, vocês não pensaram nos judeus em Torá nenhuma, e eles saem de mãos vazias. Saiu o reinado de Roma, entra o reinado da Pérsia, e fala Deus para eles o que é que vocês se ocuparam. Eles dizem, Deus, nós fizemos um monte de pontes. E nós fizemos um monte de... E conquistamos um monte de cidades. E fizemos um monte de guerras. E tudo isso nós só fizemos para que Israel pudessem se ocupar da Torá. E Deus fala para eles também, nada disso, tudo isso que vocês fizeram foi só para vocês. E ele enumera lá que isso vocês fizeram para conseguir arrecadar impostos, etc, etc. Acabou. Peraí, antes nós falamos que quatro grandes impérios vão dominar os judeus. Por que a Grécia não entra aqui para falar com Deus? Por que a Babilônia não entra para falar com Deus? Cadê eles? Por que só Roma e Pérsia que vêm aqui reivindicar, entre aspas, os seus direitos? Pergunta agora, mais nahani de hashive, mais nahani de lo hashive, leu. Por que que esses estão contabilizados aqui? E esses não, dois foram mencionados, dois não. Diz o Talmud, de hanach mashche b'malchutai o adeate meshicha. A diferença é que esses dois, Roma e Pérsia, vão estar por aí até Mashiach chegar. E você vai falar, mas espera, o Império Persa desapareceu há muito tempo atrás. Ele reapareceu. Os únicos dois impérios que ainda existem hoje em dia são Roma, cristãos, Pérsia, islâmicos. E não só isso. É interessante que esse país, de fato, hoje, embora se chamava Pérsia, e mantém ainda a língua persa e etc., é um dos países mais islâmicos que tem. E eles ainda acham que eles representam, eles são os representantes do islamismo no mundo. E eles vieram com um decreto que nós conhecemos da época da Pérsia. Vamos aniquilar todos os judeus. Então nós estamos agora perante Ismael, que é a Pérsia, Edom junto com eles, Amaleque junto com eles, Plistim junto com eles, todo mundo junto, preparado. E aí vem a pergunta, como nós temos que lidar com essa situação? O que nós temos que fazer com essa situação? Será que é o gabinete de segurança de Israel que vai definir o nosso futuro? Yaakov Avinu, quando se refere aos seus filhos da conquista de Shechem, ele diz que eu conquistei Shechem becharbi uvkashti, com a minha espada, com o meu arco. Diz o Rashi no lugar. O que significa com a minha espada e com o meu arco? Bechochmati uvitfilati, com a minha sabedoria, que é como uma espada, e com a minha tfilá, que é como arco e flecha. A tfilá você faz antes, de longe. A Torá precisa ter no meio. Precisa estar junto de você quando você vai lutar. Como nós já falamos antes, Edom tem a espada. E Edom também tem sabedoria. Como está escrito nos profetas, Edom, eu vou perecer, vou acabar com a minha sabedoria que tem no meio de Edom. E Ismael, arco e flecha. Mas ao mesmo tempo Ismael tem um poder de reza. Olha quantas vezes eles rezam por dia. E Ismael, não vimos, não faz muito tempo. E Ismael estava lá quase morrendo de sede. E o que aconteceu? Que Shamael Okim El Kolanar, Deus ouviu a voz do jovem lá chorando, que ele estava quase morrendo de sede. A nossa arma contra a espada é a Torá. A nossa arma contra o arco e flecha é a tefilá. A nossa arma contra Esav é Torá. A nossa arma contra Ismael é tefilá. Na mesma moeda deles. O Midrash conta, perguntaram para Abliezer Agadol, o que o homem deve fazer para ser salvo Mechevlei Mashiach, da época que vai anteceder a vinda de Mashiach? E ele respondeu, Yaasok batorá ubigmilut chassadim. Ele vai se ocupar de Torá e de fazer bondade com os outros. Saibam que tefilá faz parte das bondades que nós fazemos com os outros.
que você reza pelo outro.
Essas três coisas vão nos salvar: a Torá, a Tefilá e a bondade com os outros. A Torá conta sobre a guerra de Amaleque, que nós falamos antes. Primeira guerra de Amaleque, quando Amaleque se jogou na banheira quente. A Torá conta que naquele momento Moshe Rabbeinu subiu numa montanha. E quando as mãos do Moshe estavam para cima, Israel vencia a guerra. Quando Moshe abaixava as mãos, Israel começava a perder a guerra. E aí os Aharon e Hur seguraram as mãos do Moshe o tempo todo para cima. Perguntam a famosa Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah: Vechi yedei Moshe osot milchama ou shovrot milchama? Será que as mãos do Moshe que fazem a guerra ou quebram a guerra? Que negócio é isso? Pega a mão para cima, vencendo. Põe a mão para baixo, o que que é? Diz a Mishnah: todo o tempo que Moshe lá em cima da montanha, todo mundo lutando aqui, vendo Moshe lá em cima, estava com as mãos para cima, erguidas para Hashem, o povo lembrava de subjugar o seu coração a Deus e por isso eles venciam. Quando Moshe abaixava, eles esqueciam de Deus que está lá em cima. E por isso eles começavam a perder. Netilat Yadayim. Nós fazemos Netilat Yadayim. O que é Netilat Yadayim? Netilá é erguer. Por isso quando se faz a brachá, depois a gente se ergue as mãos. Netilat Yadayim significa erguer as mãos, acender as mãos. Nós santificamos as coisas materiais para Hashem. Nós elevamos as coisas materiais a Hashem. Esse é exatamente o contrário de Amaleque. Amaleque é suicida. Amaleque é destruir qualquer coisa material, contanto que ele consiga matar um judeu. Amaleque destrói as coisas, nós não destruímos coisas. Nós pegamos as coisas materiais e elevamos elas para Hashem. A guerra que eles tiveram contra Amaleque dependia dessas mãos erguidas. Se você quer vencer o Amaleque, você precisa mostrar e fazer e aplicar na vida prática, elevar as coisas do mundo para Hashem. Isso é a melhor forma de batalhar contra aqueles que querem destruir toda a materialidade. Eleve a materialidade. A força que nós temos, incrível, contra Ismael, qual é? Qual a força de Ismael? A reza. Ismael rezou para Deus salvar a vida dele quando ele estava com sede. Ismael implorou para Deus dar parte, e ele recebeu uma parte na terra de Israel. A tefilá é uma arma que Ismael usa. Nós temos que usar contra ele essa mesma arma. Como disse para nós o Pirkei Rabbi Eliezer, por que ele chama Ismael? Porque no final dos dias os filhos de Israel vão gritar para Deus e Deus vai ouvir eles. Yishmael, Deus vai nos ouvir. No Egito, nós lemos agora há pouco na Agadá de Pessah. Quando foi que Deus nos salvou do Egito? Vatal Shavatá Mela Elohim na Avodá. Estava na Agadá. Subiu para Deus as súplicas do povo, do trabalho. Aí Deus falou: agora vamos salvar eles. E nos nossos tempos, a mesma coisa. Nós temos uma força muito forte nas nossas mãos, que é a força da tefilá. E olha que incrível, justo quando nós estamos entregues debaixo desse último exílio, um exílio que faz parte de Edom, por isso que Edom era uma coisa só, representado sempre por um, mas eram várias coisas. É Edom, mas no finalzinho tem Ismael. Nós estamos num exílio de Ismael. E é justo nesse momento que nós conseguimos, graças a Deus, resgatar o Kotel Maravi, a maior sinagoga do mundo, o lugar onde milhares e milhares de pessoas passam por dia a rezar. Essa é a arma forte que nós temos contra Ismael. Hoje, no mundo que nós estamos, com todos os acontecimentos extremos, fica todo mundo naquelas especulações. E aí? Israel vai atacar Irã ou não vai atacar Irã? Como é que vai ser? Vão revidar ou não revidar? Como eles vão atacar? O que eles vão fazer? E todo mundo fica esperando para ver o que o gabinete de segurança de Israel vai definir. Deixa para lá. Não são eles que vão definir nada. Não é Ismael que definiu o que está acontecendo. Eles não estão no topo porque eles querem. Eles estão no topo porque Deus está fazendo um plano com eles. Esav não acabou se subjugando a Ismael porque eles queriam. Porque Hashem queria que isso acontecesse. Isso faz parte de um plano. Não é o gabinete lá em Israel que vai definir agora qual a continuação da história. A continuação desse enredo depende de que Deus vai definir. E Deus vai definir de acordo conosco. Se nós ainda conseguirmos reverter a situação, nós podemos conseguir com que Ismael desapareça da noite para o dia. Cananim com as nuvens, de repente, você olha para o céu, não tem mais nuvens. Como aconteceu? Inexplicável, desapareceu. Os ismaelitas podem desaparecer da noite para o dia. O Irã pode desaparecer da noite para o dia. Armas nucleares podem parar de repente e acabou. Isso vai depender de nós, não de Israel. Como nós falamos em Rosh Hashanah, o tshuva, o tefilah, o tzedaká, ma'avirin eloa ha'gzera. A tshuva, a tefilah e a tzedaká são aqueles que acabam com o mal do decreto. A tshuva está diretamente ligada à Torá. A tefilah é a tefilah. A tzedaká, a bondade com os colegas, como nós vimos antes, as três coisas que precisam ser feitas para sermos salvos são essas. Nós precisamos lembrar que contra Esav, ainda tem uma batalha contra Esav. Esav está unido aos ismaelitas, não é que eles estão deixando as coisas acontecerem. E contra Esav a nossa arma forte é Torá, é a espada. A nossa arma forte contra Ismael é o arco e flecha, é a tefilá. A nossa arma forte contra Amalek é levantar, erguer as mãos. Erguer as mãos para ajudar o colega, erguer as mãos para subjugar-nos a Hashem e elevar a matéria para Hashem. Se Deus quiser, esperamos que de fato nós consigamos, com os nossos pequenos, que não são pequenos, são grandes atos, nós podemos mudar toda a história que está acontecendo e que brevemente possa acabar esse conflito que tem ao longo de todas as gerações de Ismael contra Yitzhak e Esav contra Yitzhak, e que possamos brevemente poder chegar ao que estava escrito no Bala Turim, que vekarat, 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 quatro vezes, mas a última vez, vekarat homotayr, que vekarat Yeshua homotayr, que a salvação vai ser chamada de novo para as muralhas, vamos voltar a ter Beit HaMikdash, e finalmente voltar a viver na nossa terra, em mérito da Akedat Yitzhak, poder viver na nossa terra sem ninguém incomodando, uma vida eterna e plena, com saúde e paz.